água benta com whey.
É o suco do padre.
Padre, queremos você aqui, tá? Por favor. É Osha com proteína.
Traga água benta que a gente quer analisar. Tomar um golinho.
É Osha com proteína. Vai, Minigute,
qual próximo. Qual Luana Piovani?
Não, mulher, né? Não dá, né, gente?
É? Não, não. Ela pulou um aqui que ela não sabe quem é, porque ela não é do futebol. O Daronco, o árbitro Daronco.
Não sei quem.
Não sabe o Daronco? O Daronco é aquele...
Vai,
o árbitro bombadão.
É alto?
É.
Não, passo, deixa
eu falar. Quem é Daronco, G? Daronco? Nunca vi essa minha
mãe. Eu conheço da Emma, Daronco.
É, com a Anitta, não, ou com a Virgínia.
Nem uma mulher, não tem como, gente. As mulheres não merecem ir pro ringue, né? A mulher merece carinho, amor, atenção,
afeto. Ai, você para, Luizinho,
ela tá fazendo tratamento aqui. Ficar emocionada.
O Ramon Dino.
Nunca vem ver. O Ramon não, porque ele era da calistenia, o bicho é muito forte, ele não tem só tamanho, não. Ele é forte de verdade.
Olha só, o jogador Hulk.
Hulk, bora, eu iria.
Sério mesmo?
É, lógico.
Ele é 3 vezes seu tamanho.
Mas aí, ele desce pro meu peso, fica um pouco.
Tá sentindo.
Você acha que eu sou bobo?
O Bitelo.
Nem, mas nunca no Brasil. O Bitelo, se o Bitelo me dá um peteleco, eu saio voando, nunca mais volto, cara.
Bitelo também conhecido como o homem mais forte do Brasil.
É. Ele é mesmo, cara. É.
Nem Mato Grosso?
É, nem... Como é que ele tá fazendo? Quantos anos o Ney tá?
O Ney tá com 100,
mas daí eu vou bater em 12, eu vou preso, não.
É. Se correr, o bicho pega, meu. O Ney Mato Grosso. Ó, Ed Mota.
Ed Mota... Não tem.
O seu papi, Otávio Mesquita?
Jamais.
Vou ficar sem,
depois não tem mesada, não tem nada, deixa pra lá. Papai, te amo, tamo junto.
Você fez a voz do seu pai. Você imita seu pai?
Cara, só o... Boa noite, pessoal! Funhento!
Peraí. Faz pra mim, por favor. Faz o bordão, que é Transamérica agora é TMC. Quem escuta sabe, vai.
Transamérica agora é TMC. Quem escuta sabe.
A bandinha
é um Bob Esponja com a
segunda. Peraí, vou responder você. Ei, Patrick, vamos comer hambúrguer de siri.
Olha aí, parecido, você. Vai. Nossa, olha. Nós recebemos aqui o Wendel Bezerra, que faz a voz original.
Wendel, pô, meu
cara,
conhecer.
Muito boa,
fazer um dueto com ele.
Muito bom, muito bom.
Lutaria com o Wendel?
Não, né? Eu tenho, pô, admiro o Bob Esponja, cara. Não tem como.
Sou fã. Ô, Mesquitinha, explica pra gente que é leigo, pro ouvinte, pra senhora que está ouvindo a gente agora e assistindo também, o que é essa calistenia que você faz aí, esse negócio?
Eu ia falar cara, isso agora. Calistenia
é um esporte.
Isso aqui é calistenia, ó.
Olha, dizer, pra você atenção. Que está nos ouvindo no rádio.
Você pode fazer na tua casa, ó.
Tipo fazer uma flexão de braço na mesa da cozinha.
É, nesse
pessoa,
momento.
Pessoa idosa, tá, tem um pouco mais
tipo
de idade.
Tipo eu.
Tipo você seria isso aqui, ó.
Entendi.
Não, brincadeiras à parte, gente, a calistenia, ela é todo treinamento que se usa o peso corporal. Basicamente, ela é
tipo, de moto não consegue.
Depende ali, a gente
depende da dedicação.
Tem elásticos ali pra dar um...
Depende da taxa da rolha.
Então, calistenia é usar o peso que eu tenho a meu favor pra fazer exercício.
Exato. Então, o que acontece? A gente não precisa ir até uma academia, porque você acaba virando a sua academia. Você é a sua academia. Então, literalmente, você consegue adaptar o seu ambiente pra fazer o seu treinamento. Inclusive, eu estou lançando um aplicativo que tem inteligência artificial que vai auxiliar as pessoas a executar de forma correta. Ele vai fazer uma leitura ali da pessoa e vai ver se você está executando, por exemplo, uma flexão certa, uma barra certa. Mas basicamente a calistenia é isso: usar o peso do corpo.
Que legal.
Sem, por exemplo, pegar uma barra. Você pode colocar uma carga para quem é mais avançado, coloca carga, um colete de peso e tal. Mas você não vai usar um equipamento, você não vai usar uma barra para fazer um bíceps, você vai usar o seu corpo para fazer o bíceps. Você não vai usar, por exemplo, puxar uma polia para fazer uma. As costas, você vai se levantar, você vai se puxar, você é seu peso, entendeu?
Que interessante.
Dá pra fazer na praça.
Cara, isso que é o legal da calistenia. Na pandemia, foi a época que eu mais consegui ajudar as pessoas, porque as academias fecharam, as pessoas não podiam sair de casa. O que aconteceu? A única opção que a galera tinha era a calistenia. Então, eu ensinava o pessoal a adaptar, por exemplo, o cara tá em casa, tem um sofazão igual esse daqui. Como é que eu treino usando um sofá e um rodo, por exemplo? Ia lá e ensinava, tem como treinar usando um rodo, quem não tem barra de porta.
Segurando um saco de arroz?
Por exemplo, não precisa nem pegar peso, mas eu já ensinei a galera a como é que treinar costas em casa com um cinto de calça travado na porta. Você acredita que dá pra treinar costas? Assim?
Caramba!
Tem uma técnica pra isso. Você põe o cinto, você trava a porta e você usa como puxador, colocando o pé na porta, e você faz as costas com um cinto, cara. Então, assim, é muito legal, porque é muito acessível. Não tem limitação de idade. De criança até, a gente tem casos aí de alguns senhores de 81 anos que praticam. Então você que tá no seu carro aí, na sua casa,
não, o Batista
que tá
consegue,
com preguiça
então.
E quer tentar fazer calistenia, vou dar a dica pra vocês. É a melhor maneira de iniciar a atividade física, porque você consegue fazer qualquer nível. E o mais legal de tudo, não precisa ficar indo pra academia.
E você, inclusive, ajuda isso no próprio YouTube, né? Você YouTube. Tem vídeos no YouTube ajudando.
Hoje eu tenho o maior canal da América Latina, que é o Luiz Mesquita Calistenia, né? Que é onde eu ensino as pessoas. Virou uma biblioteca, que lá, uma enciclopédia de treinamentos. Mas também hoje pela rede social do Instagram também ajuda as pessoas. E agora com esse aplicativo que vai ser lançado no Dia da Luta, para as pessoas poderem treinar e ter essa correção.
Parabéns.
Cuidado, é sério.
Não,
sério,
mas quero ficar lá na...
Na FIP.
O sangue espirrar na mini rute. Assim,
imagina ela lá ensanguentada.
Né? Eu quero passar com as plaquinhas, sabe?
Gostei da ideia, vou sugerir pro mamá. Mini rute com a plaquinha.
É, plaquinha.
Eu
assino
a plus size, eu acho. É,
ela
eu
vai
acho.
Levantar em arroba o número do Raul.
Para com isso. Deixa minha mini rute.
Para de ser maldoso.
Deixa minha mini rute. E você também não fica falando fazendo pé de velho, que ele não é velho.
Não, tá. Não. É. Quase um museu ali,
para
meu
o museu.
Deus do céu.
Ô, Luiz Mesquita, por favor, voltando aqui à nossa
tem
pauta.
Tem que ter um music show entre vocês aí pra resolver isso aí também.
Eu quero saber de uma coisa: qual parte do corpo dói mais? Você já sabe que se der um soco ali, o seu oponente vai cair no chão.
Cara, essa é uma pergunta muito legal, porque a galera acha que é na cabeça, né?
Baço.
Não é na cabeça. Em fígado, cara. A lateral aqui. Depende do lado que o cara tá. Se o cara, às vezes, ele é destro, ele é canhoto, vai variar um pouco isso. Mas o golpe que não... Assim, se você der um bem dado na região lateral aqui na esquerda, o cara não sobe mais, porque... Lembra da contagem que eu falei que abre 10 segundos de contagem pro cara no knockdown? Dificilmente o cara, quando toma um bem dado, ele sobe. Na cabeça ele sobe porque dá uma tontura. Às vezes você desliga e volta. Mas quando pega embaixo, meu amigo, você não levanta mais a perna. Parece que dá. Sabe enfiar o dedo na tomada, aquele choque?
Sim.
As pernas ficam bamba. Você não levanta mais.
Mas você já levou um chute na sacola?
Graças a Deus, não. Eu nunca tomei nenhum nocaute, nem nos treinos. E nem na luta, graças a Deus. Eu tenho um pouco mais de. Eu gosto mais de trocar soco. Eu não sou um cara que fica muito na defensiva. Eu vou meio que pra frente e vou até acabar ali. Então eu ganho da galera do cansaço mesmo, assim, da mentalidade de do cara não aguentar mais, falar, meu, pelo amor de Deus, esse cara não para e eu continuo pra frente. Basicamente, essa é a minha estratégia.
Tentar trazer um pouco mais de imparcialidade, que eu anteriormente comentei, não, porque o Luiz Otávio Mesquita vai detonar o Matheus Martins, e não é bem assim, né? A gente tem que ser imparcial. Nós não sabemos, mas tudo nos leva a crer que será uma luta muito, mas muito acirrada. Até acirrada, talvez eu não saiba, mas uma luta muito, muito provocativa, porque parece que o Matheus Martins, que participou junto do Luiz Otávio Mesquita na Fazenda, fez uma live e entrou em contato com uma ex-namorada dele. Você sabe disso?
É?
Você viu isso?
Foi seguinte, né? Olha isso, eu tava lá de boa. Pô, já faz um tempo que eu terminei, né? Então segue, vida que segue, né, gente? Beleza, tá solteira, faz o que ela quiser. Aí, ele fez o quê? Na live, que a gente tem que fazer uma live obrigatoriamente com o Mamá, que é o organizador do evento. Inclusive, um abraço, Mamá Brito. E a gente faz essa live com ele, junto com o nosso adversário. Tava lá no meio da live, papo vai, papo vem. Aí ele, eu sabia que ele ia fazer alguma coisinha assim pra tentar me desestabilizar. Ele, não, porque... Se eu quisesse, eu vou te mostrar uma coisa aqui, mas eu não quero te deixar preocupado ou te desestabilizar. Aí ele abriu assim, mostrou um print de um convite da Duda Panchão. Ele falou, tudo bom? Você quer fazer uma live comigo pra dar engajamento? Enfim, é porque a gente sabe que live hoje em dia no TikTok dá muito dinheiro, né? Tava na moda aí, teve o caso do ex-BBB que tá fazendo bastante live.
Sim.
Teve lá a nossa da Fazenda que ganhou não sei quantos milhões lá fazendo live. Então... Ela deve ter chamado, ou não sei, também não é problema meu. E aí ele pegou essa provocação e jogou no meio da tela, como se fosse me atingir.
Então, Luiz, agora a hora é tua. Porque nós, o Sobremesa, estamos aqui com você, ao vivo, Luiz. E agora, a sua provocação, a sua retoca. Vai, manda bala.
Meu irmão, a provocação, Matheus, não vai nem ter provocação. Eu queria dizer o seguinte, no dia do ringue, que você estiver lá em cima, que você fez tudo o que fez... Encheu saco na fazenda, ficou me chamando de baixinha, né? Que ele tem essa mania de fazer isso aqui, né? Eu queria dizer pra você o seguinte, meu amigo. Você acha que futebol é igual boxe? Você acha que ser esportista vai te ajudar alguma coisa? Vou te falar uma coisa. Todo mundo tem um plano até tomar o primeiro soco. E esse seu plano aí que você tá tendo vai por água abaixo no primeiro soco que você tomar. Então prepara aí que tudo que você tá falando aí, tá cantando na internet, porque na internet você é bem machão, né? Pessoalmente você não sabe revidar nenhum tapa que eu dei na sua cara. Mas fica tranquilo, porque lá em cima você vai aprender de verdade o que é ser homem e não ser moleque. Que o que você fez, cara, nada mais é que uma atitude do moleque, do menino, né? Do moleque de que tá aprendendo um pouco sobre a vida. Talvez você vai aprender da pior forma, mas pode ter certeza que o quem vai te ensinar a ser um homem de verdade vai ser eu.
A gente recebeu o Luiz Otávio Mesquita, que mandou um vídeo aqui na lata pro oponente dele, hein? Foi bonito de se ver.
Mandou bonito, chupa, Matheus. Quero ver se vai ter mais provocação até dia 30, porque tem chão, né, rapaz?
Cerro.
Tem chão.
Amigos e amigas, vocês mandaram pra nós a resposta da enquete do dia. E agora a gente vai ler. E a enquete de hoje é... Na sua opinião, com sinceridade, o ano ainda tem jeito? Você respondeu pelo WhatsApp 0197221-1001. E o que é que o pessoal respondeu, Batista?
Olha aqui, o Sérgio Murilo diz o seguinte: o ano só tem jeito se a gente pular direto pro Réveillon e fingir que esses meses aqui foram um surto muito coletivo.
Muito bom, muito bom.
Rodrigo Maia, ele mandou: o jeito do ano agora é acertar o caos, abraçar o desespero e torcer para que 2026-27 venha com o manual de instruções.
E a Flávia Diniz, ela falou: ter esperança agora em maio é como chegar num rodízio perto de fechar. Você sabe que o que sobrou é o que ninguém quis, rapaz. Né?
Cara, eu amei essa analogia, muito boa.
Você viu só?
Se você acha com sinceridade que o ano ainda tem jeito ou não, manda pra gente no WhatsApp 011 97221-1001. Agora, amigos, eu gostaria de fazer aqui um pedido especial.
Diga.
Você que fica gastando o seu dinheirinho com essas inteligências artificiais, saiba que você tá gastando errado. Sabe por quê?
Ah, é?
Porque tem a própria IA feita aqui pelo Sobremesa, que dá de 10 a 0 nessas outras IAs. A gente tem a nossa IA e não é inteligência artificial, é ignorância artificial. Senhoras e senhores, começa agora o Chato GPT. Como funciona? Vou fazer uma pergunta para IA, a inteligência artificial, e depois vou fazer a mesma pergunta para o Chato GPT. Você vai ver a diferença. Chato GPT, o universo é infinito?
O universo pode até ser infinito, mas parece pequeno perto das estrelas que cabem no seu coração.
Bom, agora vamos então fazer a mesma pergunta para o Chato GPT. Chato GPT, o universo é infinito?
Infinito é a falta do que fazer, né? Que você tem pra ficar perguntando esse tipo de coisa pra uma inteligência artificial, né? A única coisa que é infinita é o tanto de conta que eu tenho pra pagar. E isso aí não acaba nunca. Esse Chato GPT também não sabe nada da realidade, viu? Infinita estrela que cabe no coração.
Mais uma. Chato GPT. Quais são os meus pontos fortes?
Você tem seu próprio jeitinho. Isso já mostra uma força linda dentro de você.
Chato GPT. Quais são os meus pontos fortes?
Ah, pra estar perguntando isso pro chat, um deles deve ser a burrice, né? E se ninguém te falou que você tem ponto forte, é que você não tem nenhum. Fala a verdade. Porque às vezes a pessoa fala: nossa, você é tão... Né? Hein? Você é um desocupado e ponto final. Hashtag ponto final.
É chega. Isso aí. Senhoras e senhores, esse foi o Chato GPT. Muito bom. Pare de gastar dinheiro com essas IAs que não são o Chato GPT, a nossa. O nosso é muito melhor.
Chame o Sobremesa.
Olha, eu gostaria de dar um parabéns especial
pra
aos ouvintes de Uber que nos ouvem, sabia? Pessoal, cara, nós somos sucesso. Ontem eu peguei um Uber e o cara, ele não reconheceu. Ele falou: nossa, eu tava sintonizado na TMC aqui em São Paulo, 100,1. E eu perguntei: você gosta da TMC? Ele falou: adoro a TMC, muito bom. Falei: qual é o seu programa favorito? Na hora ele respondeu: cara, tem um programa aqui que é muito engraçado, muito bom. Começa às 2 da tarde, é divertido a beça, os caras são malucos. E é o Sobremesa, o seu programa favorito. Olha que legal.
Olha que maravilha.
Então, beijo a todos os motoristas de Uber que nos acompanham. Tem a rádio Uber aqui na Transamérica, TMC. Não deixe de acompanhar. Agora, pra você que me ouve com o seu ouvido, chegou o momento de se informar. mas se informar de um jeito diferente. Aqui não tem Dona Trepton, Dani Lima e Marina Silva, não. Aqui tem informação com diversão.
Exato.
Aqui não venha me copiar, não, tá bom, Pietra, do link da 3 das 11. Não venha copiar a gente, não, porque chegou a hora de trazer informação com diversão do jeito que só a gente sabe. É hora do Girinho de Notícias, vai!
Vai,
vem pra cá, Batistinha, vem pra cá pegar o seu aviãozinho. Oi!
É o Silvio Santos,
é uma das piores.
É o Silvio!
É a pior, uma das piores imitações do Silvio que eu já ouvi na vida.
Vamos lá, primeira notícia, traga você, Marcelo Batista.
Ah, eu. Vocês viram que a Polícia Federal transferiu o Vorcarão lá de cela, hein? Foi pra cela comum, hein? Viu? E agora ele vai ficar, né, vai ser submetido às regras internas, né, da PF, por exemplo, para receber visitas dos advogados. Antes ele tava naquela salinha estilo Estado Maior, sabe?
Ah, sei que tem, sabe? Uma caminha
que
maior.
Que nem o Bolsonaro.
Tem TV, não
sabe?
Tem?
Sabe que nem o Bolsonaro, pô, tinha frigobar, uma televisão, ar-condicionado.
Pois isso aí tá melhor que minha casa, cara.
Tinha 12 metros quadrados. Agora ele foi pra cela comum, tá vendo?
Eita.
Tá vendo? Pra quem sempre viaja ajuda de jatinho, agora você vai sentir o que a gente passa na classe econômica. Tá vendo, porcarão? É, agora você vai ver o que é o Minha Cela, Minha Vida. Você vai ver só.
Eu queria ter, sabe o que? A lista de visitas íntimas que ele tá recebendo.
Pô, de tanto namorado que ele tem. Agora uma pergunta genuína. Essas namoradas continuam fiéis a Vorcaro?
Será?
Será? Ou eram fiéis ao status do Vorcaro? Porque o amor se prova nessa hora, Batista.
Sim.
O amor é o que, é aquilo que você tem quando você não tem nada.
É verdade. Sim.
Entendeu? Agora eu quero ver se vão amar. Cadê?
Na alegria e na tristeza.
Na alegria, na preso ou solto, né? Quero ver se tá vai amá-lo desse mesmo jeito. Próxima notícia, traga Mini Ruth.
Olha só, gente, que loucura isso aqui.
É.
Uma técnica de enfermagem, ela acabou sendo registrada como presidente da República há 24 anos. Pois é, ela lá em Recife, né? É, no Grande Recife, em Jaboatão dos Guararapes, ela foi procurar um emprego. E aí, essa técnica de enfermagem acabou descobrindo que o nome dela consta 24 anos atrás como uma ocupante do cargo de presidente da República. Olha que loucura.
Quer dizer que tá no registro dela, na carteira.
Tá na carteira de trabalho,
tá,
na Previdência.
Está fichada.
Tá fichada.
Fichada como presidente da República.
É pois a única presidente da democracia brasileira que não precisou ser eleita e nem reeleita.
É verdade.
Ela continua. Vem cá, ela não dá pra pedir não um salário de presidente?
Oh, acúmulo de função.
É
acúmulo de função. Enfermagem e presidência da República, acúmulo de função. No mínimo, um cartão corporativo que fosse, eu exigiria.
Eu exigiria também.
Né?
Uma boa pergunta, e ela poderia... Porque, olha só, o que aconteceu? Essa moça, ela que foi se registrar lá na hora como enfermeira, alguém registrou por engano como presidente da República. Ah, ok, passou despercebido. Agora que ela foi procurar de novo um emprego, na hora que abriram lá a ficha...
Olha, a senhora é presidente.
Senhora, parece que inclusive o funcionário que estava atendendo falou assim, ah, a senhora tá presidente da República e veio pedir aqui trabalho, não, tá de gozação com a minha cara, e ela ficou sem graça. Eu pediria danos morais.
Eu também.
Um saláriozinho, 24 anos.
Porque ser presidente desse Brasil aqui, você tem que ter insalubridade aí também, viu? Tem que ter adicional de insalubridade.
Cara,
que olha, isso aqui é um país de louco.
Nossa, coitado.
Um manicômio isso aqui, rapaz.
Pelo amor de Deus. Bom dela que não precisou, nunca se envolveu nenhum escândalo de corrupção, né? A presidente mais honesta do Brasil.
Tá vendo só? E ainda salvou vidas. Aí, olha, ó. Enfermagem.
Partido político que tá à procura de um presidente.
Aí, ó.
Pega ela, cara.
Tá vendo?
Já tem um slogan, a presidente que nunca foi envolvida em escândalo de corrupção.
Tá vendo?
Próxima notícia. Essa aqui, ó.
É.
Vamos lá. STF tem 40% de reprovação, mostra a pesquisa. Alguém quer fazer alguma piada?
É a maior...
É a maior. É a maior reprovação já registrada. É, Mini Ruth, quer fazer alguma piada?
Ah, tá tomando água. Oi?
A notícia. STF tem 40% de reprovação, mostra a pesquisa. É a maior reprovação já registrada aqui no Brasil. É, Marcelo Batista, quer fazer alguma piada?
Eu tô bebendo água.
Entendi.
Mas acho que maior reprovação que essa Só lá da turma do UOL com a convocação do Neymar.
Olha, os petistas são menos críticos ao tribunal, enquanto a rejeição é maior entre bolsonaristas. São dados da pesquisa Datafolha. É, como a gente quer continuar aqui com o programa, né, a gente não, também não tem nenhuma piada, não. Até escreveram, até os roteiristas até escreveram piada. Não quer mesmo fazer, Minigut?
Passa.
Próxima notícia, então. Vamos lá. Vai, Minigut.
Olha lá, eu que adoro uma fofoquinha, rapaz. Você já pensou na treta do seguinte? Eu do nada viro pra vocês e falo quanto a gente ganha. Eu tenho certeza que o Batista e o Lucas iam ficar pé da vida comigo, né?
Sim.
E foi exatamente o que aconteceu com os atores de Friends.
Da série Friends?
Pois é, uma atriz, a Lisa Kudrow, né? Ela que fez aí a Phoebe em Friends, ela acabou revelando aí que eles recebem cerca de 101 milhões de reais por ano pela série que acabou em 2004. E aí, o elenco da série, o restante, né, não gostou dessa revelação não, viu? Principalmente a atriz Jennifer Aniston.
Olha só, quer dizer que eles recebem pela exibição que continua, os direitos, né, de imagem, exatamente, essas coisas.
Direitos autorais, direitos conexos.
100 milhões por ano, tava bom, né?
É.
E aí eles brigaram, é?
Brigaram,
mas
rapaz.
Mas eles não eram Friends?
É, não são mais Friends.
Mais que Friends, são amigos. É. Caramba, agora imagina só você, você faz uma parada, você faz um trabalho, e aí esse trabalho todo ano vai te render 100 milhões.
Sem você fazer nada.
Sem fazer nada.
Nossa.
Sem vida boa. Sem casa no sofá do Friends.
Artista, né? Tem vida
era
boa,
meu,
né?
Sonho.
Cara, como artista tem vida boa. Próxima vez que você vê um ator reclamando da vida, manda ele ir procurar um trabalho, tá bom? É. Fala assim, ah, o ator que trabalha numa emissora, ai não, porque eu estou cansado. É. Fala assim, ah, pá.
Mas isso lá fora, né? Porque aqui no Brasil tem uns caras que reprisam novela e ganham mil conto.
Mil conto.
É centavos.
É, não é? Eu ganho até hoje a cartinha.
Você ganha?
Ganho, juro por Deus.
Quanto você ganha? Fala 50, pra gente.
52 centavos, 60 mas centavos.
50 centavos?
Juro por Deus.
Por ano?
Não, cada vez que vende. Como é? Ó, eu trabalhei em novela e eu vou dizer como é. Você tem os direitos conexos. E aí, quando a emissora vende para ser exibida em outro país, em outra emissora, ela te paga os direitos conexos. Só que é uma fração daquilo que você recebeu na época. Então é uma fração bem baixinha. Então eu já cheguei a receber 52 centavos. Acho que a melhor fração que eu recebi foram 80 reais.
É mesmo?
Olha,
até um vaso que aparece na novela ganha mais que você. Então.
É claro, porque tem a ver com o salário que você ganhava na época, tem a ver com a porcentagem e tem a ver também com o valor que a emissora que gravou vendeu. Entendeu?
Olha só. Então, oh, que beleza, eu queria fazer teatro, deixa quieto.
Não vai não.
Melhor não, melhor não.
Eu desanimo qualquer pessoa, é que eu quero ser. Não, vai estudar teatro se quiser, mas se ator atriz.
Ai, queria fazer o remake da Pícara Sonhadora, mas não tava
fazendo. Qual remake que você queria fazer?
Da Pícara Sonhadora, eu adorava essa novela.
É?
Que novela? Precisa botar risada que a gente tá rindo de verdade. Qual é a novela que você...
Pícara Sonhadora.
Eu lembro do nome da novela.
Era legal, né?
Eu lembro do nome, mas não sei o que era.
Era Bianca Bim que fazia a novela?
Era mesmo, ela mesma.
O que que era a novela Pícara Sonhadora?
Ah, e era uma moça que sonhava, ela morava num shopping. Nossa, era super legal.
A mulher morava num shopping?
É. Morava no shopping, olha aí.
Que sucesso, coisa, hein?
Bom, campanha Mini Ruth para Pícara Sonhadora. Muito bom.
Para.
O que foi? O que aconteceu?
Para tudo, galera.
O quê?
Cadê a vinheta, Cuca?
Agora o mundo para. Agora o mundo para.
Batista quase teve um AVC com o meu para agora.
Exatamente. Agora o mundo para porque Virgínia faz primeira aparição após o término com o Vini Júnior.
Pois é, a influenciadora publicou uma série de stories no Instagram na manhã do sábado e acabou informando aos seguidores que já está de volta em casa com o amor da vida dela, ou seja, seu filho caçula.
Essa é a notícia. A Virgínia faz a primeira aparição após o término com o Vini Júnior.
É mesmo?
Tá vendo?
Então tá.
É isso.
Então
foi isso, minha notícia. Agora.
Eu não vou nem comentar o que a Virgínia andou postando.
Nossa,
rapaz.
Nossa, é verdade. Olha, agora que o mundo parou, a gente pode voltar com notícias bem menos importantes do que essa.
Copa do Mundo.
E acabaram de me avisar aqui no ponto. Atenção, parece que nós temos uma nova escalação de uma seleção da Copa
convocação,
do Mundo.
Convocação.
É. Vamos lá, Mini Ruth,
qual
por favor.
Capital da Suécia, por gentileza.
Capital da Suécia é Copenhague. Não, Dinamarca, eu pego Dinamarca. Suécia, esqueci. Qual é a capital da Suécia? Estocolmo, claro.
Direto de Estocolmo. Nossa, a primeira pergunta que o Lucas não soube responder. Eu tô
direto
chocado.
De Estocolmo. Vai, saiu a convocação da Suécia.
Vamos lá para os convocados da grande Suécia. Gabriel Gundmundsson.
Repita, por favor.
Gabriel Gundmundsson. O Jacob Widel.
Por favor, repita.
Zetter. Calma que não acabou, não. Zetter. Jacob Widel Zetterstrom. O Alexander Bernhardsson.
Fala direito.
Bernhardsson. Bernhardsson. O Gustavo Lagerbielk. O Christopher Nordfeldt.
Por favor, de novo.
Christopher Nordfeldt. O Victor Jokeres. O Jokeres. Gente, que acento é esse no Jokeres?
É.
Victor Jokeres.
É.
O Torbjörn.
Por favor, de novo.
Torbjörn.
É.
Deve ser atacante isso aqui. E o Lee Dong-yong.
Dong-yong. Pô, mas Lee Dong-yong é sueco?
Não é?
É naturalizado esse cara aí.
Certeza que ele tava no Donkey Kong no joguinho.
Senhoras e senhores, muito bom. Agora, eu tenho uma dúvida. Senhor diretor, é pra encerrarmos aqui o nosso programinha de meu Deus?
Não.
Ah, convocação.
É, o Lucas tá bem louco.
Você
também.
Tá 10 minutos.
Eu já ia encerrar o programa.
TMC é a emissora oficial da paixão dos suecos, né? Não pode esquecer.
Muito bom. Ah, eu adoro essa escalação.
Olha,
muito
o Lucas
bom.
Tá bem louco.
O que você tomou hoje, hein, Lucas? Meu Deus, você não sabia nem a capital da Suécia, que absurdo.
É que é o seguinte, no nervosismo, eu tentei buscar na minha cabeça, e eu lembrei de Copenhague. Copenhague é a capital da Dinamarca, aí veio uma confusão, é Estocolmo.
É um absurdo para um sabichão,
inclusive,
uma coisa dela não saber responder qual a capital da Suécia, é um absurdo.
Eu vou te ensinar ainda mais uma coisa. Você sabia que em Estocolmo que teve o sequestro, onde os sequestrados ganharam... Tiveram carinho pelo sequestrador, por isso que é síndrome de Estocolmo.
Olha,
vamos
isso.
Lá. Próxima notícia, senhoras e senhores, eu trago essa. Porque essa aqui é bem louca. Vocês estão falando que eu que sou louco? Imagina, eu venho aqui e falo uma coisa. Não, porque eu sou contra tal pessoa. Essa pessoa não tem nada a ver com nada. Aí depois vaza um áudio meu falando com essa pessoa. Aí depois vocês descobrem que eu fui visitar essa pessoa. Eu estaria bem louco também, não estaria?
Você ia ser um Falciani, né?
É, ser um Falciani, bom. Palavras estas que talvez caibam para Flávio Bolsonaro, que visitou o Vorkaro após a primeira prisão do ex-banqueiro pelo caso Master. O encontro ocorreu na casa do Vorkaro em 2025 e o Flávio confirmou, sendo que o Flávio mesmo tinha dito que não tinha contato nenhum, que o banco Master era do Lula e o Bix era do Bolsonaro, coisas assim que... Agora a gente tá meio confuso, Flávio. Peraí, você é amigo do cara, não é? O que que tá acontecendo? Ô, Batista, você entendeu alguma coisa
não
nesse caso?
Nada, não entendi nada. Só sei que tá todo mundo envolvido nessa parada, eu acho.
E ó, a gente fez um bolão aqui. A gente fez um bolão pra saber quem ia ser citado na delação premiada do Vorkaro. Eu falei que ia ser presidente e ex-presidente. Vocês não vão acreditar em mim?
Mais fácil fazer o bolão.
Eu quem tô envolvido, não, vai... não. Tá ok? Tô envolvido, não, tá ok?
Desculpa.
Não me manda, não.
É, senhor Jair Bolsonaro, o senhor?
Isso mesmo.
Senhor Jair, o senhor viu o que já aconteceu da declaração
tô
do seu filho?
Não, 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 tô em casa de boa vendo filme. Pô, me deixa quieto.
Mas o senhor tá preso, na verdade, né, senhor Jair? Tá em casa? O senhor disse que tava em casa?
É prisão domiciliar.
A prisão já é minha casa, pô.
Prisão, o cara que é casado já vive na prisão.
Vamos lá, próxima notícia, Traga Batista.
Olha só, vocês viram que a Xuxa revelou que fez transplante capilar?
Mentira.
Eu não sabia. Isso eu não sabia, não.
É, ela falou que começou, ela tirava fotos ali no dia a dia e começou a notar uma calvície. E aí a Xuxa, a rainha dos baixinhos, né?
Dos carequinhas agora.
Exato, ela falou que baixou a autoestima dela, ela foi lá e fez um transplante capilar.
Ai, tô precisando
tá
disso aí, gente.
Xuxa Cal. Eu achei que o Xuxa careca era o nadador. Não, não a muito apresentadora.
Bom, bom. Né? Já tem Xuxa careca, Xuxa. É. Não vai me inventar coisa, sem cabelo agora.
Que coisa, viu?
Próxima notícia, vai, ô baixinha. Vai você. É.
Baixinha?
Você já teve sonho de ser Paquita?
Não tem como, não sou loira.
Ué, mas teve Paquita já, morena.
Mas teve Paquita gordinha?
Deveria ter, né?
É, deveria ter tido, mas não tem. Alô, Xuxa, me chama pra ser Paquita agora.
Agora não dá mais
Eu
tempo.
Sei dançar hilari, larie, oh, oh,
você tem cabelo. Agora você, Paquita, vai ter que ser calva. Não vai dar pra.
Calma, já sou meio calva, né? Nossa, fico bravo quando alguém me chama de Roberto Carlos.
Esse cabelinho é meio Roberto Carlos, né? Fala aí, são muitas emoções.
Eu fico brava.
Fala, são muitas emoções.
São muitas emoções.
Vai, ô perna de pau, fala aí, vai.
Olha lá.
Que isso,
que isso,
não, perna de pau, ela não sabe jogar futebol. Ela foi jogar futebol, não sabe. Vai!
Falando em futebol.
Falando em futebol aí, ó, gente. Aí, ó. A Panini, ela teve o maior número de erros com o Brasil e no álbum de Copa aí em 40 anos. Ou seja, né? Eles lançaram um álbum de figurinhas, só que eles erraram praticamente a seleção convocada inteira. Não tinha nem o Neymar, né, galera?
É, mas que loucura fazer isso, né?
Eles colocaram o Bento, colocaram o Éder Militão, o Rodrigo, o João Pedro. Colocaram todo mundo, rapaz. Esqueceram, botaram o Estevão.
E a última vez aí que a editora acabou lançando um álbum com tantos nomes que não participaram do Mundial foi em 1986. Tá. Mas também fiquei sabendo que eles vão lançar uma nova versão do álbum.
Isso aí, será que eles não fazem isso pra poder
vender mais,
fazer
vender
uma
mais,
nova edição com novas figurinhas?
Total, guarde as figurinhas que você já tem desses jogadores que não foram escalados, tá? Que a próxima, aí você já vai, já pode vender. Opa! Falando em futebol, parece que nós temos mais uma convocação. Batista, é isso mesmo?
É.
Houve mais uma convocação de uma seleção.
Exatamente, a seleção nacional do Uzbequistão.
Gente, a Uber tem um país?
Não.
Uzbequistão convocada.
Vai, me digute. Traga a convocação.
Olha os convocados da Uzbequistão. Vamos lá. Ih, rapaz, isso aqui tá difícil. Mukahamadekodir. Rami Haliev, Muhammad Rasul, Abdulmajidov,
fale direito, minuto.
Muhammad Rasul, Abdulmajidov, Jalolidin, Masharipov, é bonito esse Masharipov, é bonito, né?
Bonito, bonito.
Borin Khalil Yildushev,
próximo,
nome de posto de gasolina. Odil João Kanrobekov, Nodirbek, Abdurazokov.
Esse é craque, Abdurazokov. É
não, nome de vodka, né? Abdurazokov.
Vai.
Abosbek, Faizulaev.
Faz o L. Abosbek faz o L.
Abedu Kodir Kuzanov.
Pronto, esse aí. É a escalação do Uzbequistão.
A convocação do Uzbequistão.
Caramba, hein?
Lembrando que sorte. TMC.
A emissora oficial da paixão do Uzbequistão.
Os beijos que tem.
Vai certinho, vai, gente.
Isso aqui é sensacional, eu adoro essa frase.
E a capital. E eu fui buscar aqui, a capital do Uzbequistão é Toshkent.
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 Claro que quente?
Não, Toshkent. Toshkent.
É.
Muito bom. Amigos e amigas, infelizmente.
Acabou.
O nosso.
Mas você quer ir embora? Falta cinco minutos ainda.
Você
cinco
minutos, né?
Claro que não.
Aí,
vamos
ó.
Lá. A gente tá chegando ao fim do nosso programa, mas não sem antes de dar uma olhadinha na nossa enquete do dia, que traz a pergunta, na sua opinião, com sinceridade, esse ano ainda tem jeito? Você respondeu através do WhatsApp 011 972211001. O que é que o pessoal respondeu, Batista?
Caio Mendes diz o seguinte: quem diz que agora o ano começa está apenas empurrando o fracasso pessoal com a barriga até o Natal.
Caramba!
Já entendi, é indireta, tá? Aline Duarte mandou: a gente entra em janeiro com metas fitness e cheguei em maio aceitando que sobreviver já conta como cardio.
E a Fernanda Salles: se o ano fosse um grupo de WhatsApp, eu já tinha silenciado desde a primeira semana de 2027.
Bom, amigos e amigas, infelizmente o nosso programinha de meu Deus vem chegando ao fim de hoje, seu programa favorito aqui na TMC. Marcelo Batista, traga o seu recadinho final, meu querido.
O recado é: me segue lá no Instagram @Batista, se quiser, chama no direct que eu passo faço a chave Pix, tá bom? E amanhã às 14h estaremos de volta e sempre vem aí o Link TMC com Mayara Bastianello, Tomás Rafael e Rodrigo Álvares.
Tá bonita hoje, viu?
Mini Ruth, qual é o seu recadinho final?
Beijo, até amanhã, me segue lá, Mini Ruth Oficial.
O meu recado final é, pode me seguir lá se você quiser, o arroba Lucas Salles. Um beijo, um queijo. Obrigado pela sua audiência e sintonize sempre aqui na TMC. Tchau, pessoal. Valeu, Brasil. Tchau.
Beijo, pessoal.
Agora é TMC. Quem escuta sabe.
Sobre mesa, sobre a mesa, é sobre.
Sobre mesa, sobre a mesa, é sobre tudo na TMC.
Sobre mesa, quem escuta sabe.
Quando o mundo todo para e ouve o futebol, a voz que leva até você toda essa emoção precisa ser legítima, de verdade. A plataforma de rádio TNC foi oficialmente licenciada pela FIFA para transmitir a Copa do Mundo 2026. Não é apenas transmissão, é compromisso com a história. Copa do Mundo FIFA 2026, aqui na TNC, a emissora oficial da paixão do brasileiro.
4h, bom dia.
Amanhã TMC. Quem escuta, sabe.
Muito bom dia, uma ótima quinta-feira para você que sintoniza a TMC. Hoje é dia 21 de maio. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao Amanhã TMC. Eu sou o Diego Andrade e eu te faço companhia até às 5h, viu? Aqui no Amanhã TMC você fica por dentro de tudo que aconteceu de mais importante, tanto no noticiário do Brasil quanto do mundo, além de saber das primeiras notícias que vão impactar a sua quinta-feira, viu? Se você está em Belo Horizonte, acompanha a nossa programação em 88.7, em Recife 92.7, em São Paulo e Brasília 100.1, em Curitiba 100.3 e no Rio de Janeiro estamos no 101.3. Meu muito obrigado a você que sintoniza de qualquer canto deste país. O WhatsApp da TMC está aberto à sua participação. Manda a sua mensagem, comenta sobre as principais notícias aqui do Amanhã TMC no 119-7221-1001. 119-7221-1001. E para interagir nas redes sociais comigo, @diegoandrade.on é o meu perfil no Instagram, viu? Vamos agora às principais manchetes do programa de hoje. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, enviou ofício ao presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, exigindo esclarecimentos sobre a situação funcional do deputado Mário Frias. O parlamentar está fora do país desde o dia 12 de maio. O prazo para a resposta é de 48 horas. Segundo a Câmara, Frias apresentou 2 pedidos de afastamentos consecutivos. O primeiro para a missão oficial no Bahrein entre 12 e 18 de maio. O segundo para os Estados Unidos de 19 a 22 de maio. A viagem ao país do Golfo Pérsico teria sido articulada pela representação diplomática banheirista em Brasília. E o deputado atua como produtor executivo de um documentário sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro. O projeto recebeu recursos de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, que está preso. Vorcaro responde por suspeitas de operação fraudulenta no sistema financeiro. O site The Intercept Brasil divulgou o áudio no qual o senador Flávio Bolsonaro cobra os repasses de Vorcaro. Após a revelação, o parlamentar confirmou ter solicitado o dinheiro e que parte da quantia foi enviada. O governo federal estabeleceu novas obrigações para plataformas digitais após decisão do Supremo Tribunal Federal que alterou o Marco Civil da Internet. As empresas de tecnologia passam a responder civilmente por falhas sistêmicas relacionadas a 7 categorias de crimes graves, mesmo sem descumprimento da ordem judicial. O STF declarou parcialmente inconstitucional o artigo do Marco Civil que protegia as plataformas de responsabilização civil. A decisão tomada em junho de 2025 e publicada em novembro permite que empresas sejam acionadas judicialmente quando apresentarem falhas estruturais de moderação de conteúdo. Segundo o Supremo, as plataformas podem ser responsabilizadas em 2 situações: quando descumprem ordem judicial específica ou quando demonstram falha sistêmica na remoção de conteúdos relacionados a crimes graves. Na prática, isso significa que as empresas não podem mais alegar que só precisam agir após determinação da justiça. O decreto presidencial lista as categorias que exigem remoção após notificação direta: terrorismo, investigação à mutilação ou suicídio, golpe de Estado, ataque à democracia, racismo, homofobia e crimes contra a mulher e crianças. As plataformas devem informar os usuários sobre as ações de remoção e garantir o devido processo legal para contestações. Além disso, precisam guardar dados das publicações para uso de processos judiciais e ações de consumidores. Um segundo decreto estabelece medidas voltadas à proteção de mulheres e meninas contra a violência digital. A empresa deve criar canal específico para denúncias de nudez não consensual, com prazo de até 2 horas para a remoção do conteúdo. O ex-governador de Minas Gerais e pré-candidato à presidência da República, Romeu Zema, afirmou que o espaço para uma conversa com o senador Flávio Bolsonaro continua aberto, apesar da decepção com as explicações dadas pelo parlamentar sobre os áudios envolvendo o banqueiro Daniel Vorcaro, investigado do caso Banco Master. A declaração foi dada em Brasília após participação de Zema na marcha em defesa dos municípios. Durante coletiva, o ex-governador afirmou que as justificativas apresentadas por Flávio Bolsonaro até agora não foram convincentes e disse que o Brasil precisa de um presidente que passe credibilidade. Zema também negou qualquer encontro oficial ou informal com Daniel Vorcaro e afirmou que o empresário buscava aproximação com pessoas que, segundo ele, dariam abertura política. Ao ser questionado sobre uma eventual posição com Flávio Bolsonaro em uma disputa presidencial, Zema respondeu que toda eleição é imprevisível, mas reforçou que pretende manter candidatura mesmo até o fim. Ele também afirmou que deseja uma candidatura com pessoas desimpedidas e fichas limpas. O querosene de avião subiu 40,7% em abril, na comparação com o mesmo mês em 2025, alcançando R$ 5,40 por litro, segundo dados divulgados da ANAC. A escalada do combustível, pressionada pela guerra do Oriente Médio e pela valorização do barril de petróleo, impactou diretamente o bolso do passageiro. As tarifas aéreas domésticas subiram 9% no período. A tarifa real, média por trecho no país, alcançou R$ 679,41 em abril, segundo o painel tarifário da ANAC. O levantamento mostra que 45,2% dos bilhetes comercializados ficaram abaixo dos R$ 500, enquanto 6,2% das passagens ultrapassaram R$ 1.500. A Estrela, fabricante de produtos, brinquedos clássicos como Banco Imobiliário e Detetive, entrou com pedido de recuperação judicial na quarta-feira. A decisão busca reorganizar o endividamento da companhia diante de uma crise financeira agravada nos últimos anos. Segundo o comunicado da empresa, o Grupo Estrela Completo está incluso no processo. A campanha planeja apresentar um plano de reestruturações e aos credores, mas ainda não divulgou prazos ou detalhes sobre o montante das dívidas. A empresa apontou 3 fatores principais para a situação financeira: o aumento do custo de capital, ou seja, juros mais altos encarecem empréstimos e financiamentos, a restrição de crédito no mercado e as mudanças no comportamento do consumo. O comunicado destacou ainda a maior competição de alternativas digitais, uma referência à migração de crianças e famílias para jogos eletrônicos e aplicativos, que disputam espaço com os brinquedos físicos tradicionais. Vamos à previsão do tempo para todo o país nesta quinta-feira. Em Curitiba, o dia começa com sol e muitas nuvens, possibilidades de garoa à noite, com máximas de 16 e mínimas de 11 graus. Em São Paulo, a quinta começa com chuva, mas pode seguir durante o resto do dia, viu? Máximas de 18 e mínimas de 14 graus. No Rio de Janeiro, chove o dia inteiro, máximas de 22 e mínimas de 18 graus. Já Belo Horizonte, o dia é de sol com algumas nuvens, pancadas de chuva à tarde. À noite, segue com nuvens, mas sem previsão de chuva. Máximas de 25 e mínimas de 17 graus. Em Brasília, o dia é de sol com algumas nuvens, sem chuva. Máximas de 28 e mínimas de 16 graus. E para finalizar, Recife, sol com algumas nuvens, mas sem chuva no radar. Máximas de 33 e mínimas de 23 graus. Após cancelar sessão por precisar de mais tempo para apresentar o parecer, o relator da PEC do fim da escala 6x1, deputado Léo Prates, disse que o documento deve ser entregue após reunião com Hugo Mota. O repórter Adriano de Almeida acompanhou os desdobramentos e conta todos os detalhes pra gente.
O relator da PEC do fim da escala 6x1, deputado Léo Prates, do Republicanos, confirmou que o parecer sobre o projeto vai ser apresentado até o início da semana que vem. A previsão é de que ele se reúna no domingo para uma última conversa de alinhamento com o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota. E o parecer deve ser então votado na segunda-feira. Prates adiantou que pautas como a redução da jornada para 40 horas e 2 dias de descanso semanal já estão confirmadas no texto. Questionado sobre um possível período de transição do fim da escala 6x1, Prates disse que somente na reunião com Mota é que deve decidir sobre o assunto.
Nós temos ainda alguns pontos, entre eles esse, para definirmos até o fim de semana, mas na segunda-feira o presidente Alencar se comprometeu de convocar a sessão, nós estaremos com o relatório apresentado para vocês, para orgulho do Brasil, e na semana que vem o presidente Hugo nos garantiu, com o compromisso que ele tem com a pauta, de votar ainda na semana que vem na sequência da comissão especial. Então podem ficar tranquilos, inclusive o presidente Hugo nos informou, o presidente Hugo Mota, que isso mostra o compromisso dele com o Brasil, que na semana que vem estará fazendo esforço concentrado na Câmara dos Deputados.
Presencial.
Segundo parlamentares, a maioria dos pontos do texto já estão fechados, mas que ainda precisam de revisão. O período de transição permanece como a maior divergência entre a base, oposição e o setor produtivo. Sobre a tramitação no Senado em caso de aprovação da PEC pelos deputados, ainda não há um cronograma definido garantindo que o texto seja pautado pelo presidente Davi Alcolumbre antes das eleições, como prometido pelo chefe da Câmara.
Pré-candidato ao Senado pelo Paraná, o deputado federal Felipe Barros comentou o projeto sobre o Fundo Garantidor de Crédito e falou sobre a articulação política da direita para as eleições de 2026. Quem traz os detalhes é a repórter Isabela Miranda.
O deputado federal e pré-candidato ao Senado pelo Paraná, Felipe Barros, do PL, defendeu que o seu projeto de lei que alterava o limite de cobertura do Fundo Garantidor de Crédito, FGC, de R$250 mil para até R$1 milhão por CPF ou CNPJ, era diferente da proposta apresentada pelo senador Ciro Nogueira, do Progressistas.
O meu projeto de lei era diferente do senador Ciro Nogueira, porque o do senador Ciro Nogueira era uma espécie de estatização do Fundo Garantidor de Crédito. Ele queria que o Fundo Garantidor de Crédito, que é um fundo hoje privado, todo banco contribui mensalmente com o valor. O projeto do Ciro Nogueira queria que esse fundo fosse um fundo público, gerido pelo poder público. O meu não. Eu quero que o dinheiro do cidadão, caso o banco vá à falência, que o cidadão tenha o seu dinheiro restituído por completo.
A proposta foi apresentada por Barros à Câmara dos Deputados em 2024, mas acabou sendo retirada em fevereiro deste ano, depois da crise envolvendo o Banco Master e o banqueiro Daniel Vorcaro. Quando foi questionado sobre a filiação do senador e pré-candidato ao governo paranaense Sérgio Moro ao Partido Liberal, Felipe Barros afirmou que o momento é de união para derrotar o PT.
Nós ficamos muito contentes com a filiação do nosso pré-candidato a governador Sérgio Moro ao PL. Primeiro porque nós, e não é segredo para absolutamente ninguém, eu, Flávio, tivemos com o nosso pré-candidato Sérgio Moro e Doutor Dallagnol divergências no passado. Mas nós entendemos que essas divergências ficaram para trás e que o momento requer a união para nós derrotarmos o PT, darmos pro Flávio Bolsonaro um palanque forte aqui no estado do Paraná e também darmos ao povo do estado do Paraná a oportunidade de termos uma excelente equipe feita pelo nosso pré-candidato Sérgio Moro. Então, nós compreendemos que o momento exige a união de todos nós.
A TMC Paraná apresenta uma nova série especial de entrevistas com os principais pré-candidatos ao Senado pelo Paraná. A função do senador, a relação com o Supremo Tribunal Federal, a dosimetria penal, a anistia, escala 6x1, reforma tributária e outros assuntos que impactam diretamente a vida dos brasileiros estarão entre os temas das sabatinas. As entrevistas vão ao ar sempre às 10h30 da manhã, dentro do Paraná TMC. A série começou no dia 18, com Álvaro Dias, do MDB. No dia 19, o entrevistado foi Deltan Dallagnol, do Novo. No dia 20, Felipe Barros, do PL, participou da sabatina. No dia 21, é a vez de Alexandre Cury, do Republicanos. Dia 22, Gleisi Hoffmann, do PT. No dia 25, Cristina Grêmio, do PSD. E encerrando a série, no dia 26, Guto Silva, também do PSD. Os principais cortes das entrevistas vão entrar no Instagram, o @TMCParaná. Além disso, a íntegra das sabatinas também vão estar disponíveis no canal do YouTube da TMC News BR.
A investigação da Polícia Federal, que começou com uma prisão por suspeita de compra de votos em Campos dos Goytacazes, acabou revelando um esquema muito maior envolvendo políticos, contratos públicos, postos de gasolinas e com suspeitas de lavagens de dinheiro no estado do Rio. O relatório final da operação aponta conexões entre aliados políticos, uso de dinheiro vivo e influência dentro da estrutura do governo estadual. A repórter Luísa Rodrigues traz as informações.
Preso por suposta prática de compra de votos em 2022, um dos citados nas investigações da Polícia Federal contra os ex-deputados Rodrigo Bacelar e Thiago Rangel também ocupou cargos na Alerj e no Instituto de Pesos e Medidas do Estado. Fábio Porbê teve um pedido de habeas corpus negado em março deste ano. Com ele, os agentes apreenderam R$39 mil em espécie e materiais de campanha para o então candidato Thiago Rangel. A apreensão deu origem à Operação Postos de Midas, realizada pela Polícia Federal em 2024, que investigou um suposto esquema de lavagem de dinheiro ligado a postos de combustíveis em Campos de Goytacazes, no norte fluminense. A reportagem da TMC teve acesso ao relatório final da Operação Unicarne, investigação da PF que apura organizações criminosas voltadas para o desvio de recursos públicos, corrupção e fraudes em contratos milionários. No documento, Fábio Porbê aparece citado como um dos personagens beneficiados pelos supostos esquemas ligados ao ex-presidente da Alerj, Rodrigo Bacelar. Segundo a investigação, Bacelar teria influência em diferentes áreas do governo estadual. Já Thiago Rangel foi preso no começo deste mês. Segundo os investigadores, o parlamentar teria ligação direta com o núcleo político e financeiro investigado pela PF. Um dos principais pontos apurados envolve um suposto acordo de caixa 2 no valor de R$2,9 milhões. De acordo com a Polícia Federal, o dinheiro seria usado para financiar campanhas de aliados políticos nas eleições de 2024 em Campos dos Goytacazes, incluindo a campanha da filha de Thiago Rangel, Tamires Rangel, eleita vereadora aos 18 anos. O relatório cita ainda um vídeo encontrado no celular do deputado afastado, mostrando uma mala com R$500 mil em dinheiro vivo. Segundo a investigação, o valor faria parte do suposto acordo financeiro. A PF aponta que a quantia teria sido entregue por Rui Carvalho Bulhões Júnior, então chefe de gabinete de Rodrigo Bacelar. Outro eixo da investigação envolve uma rede de postos de combustíveis ligadas a Thiago Rangel. Segundo os investigadores, os estabelecimentos seriam usados para lavar dinheiro desviado de contratos públicos. As investigações também apontam suspeitas de fraude conhecida como bomba baixa, quando o consumidor recebe menos combustível do que o registrado na bomba. Para o advogado e professor de Direito Eleitoral, Alberto Rolo, o relatório da Polícia Federal reforça suspeitas antigas sobre a relação entre grupos políticos e organizações criminosas no estado.
O relatório da Polícia Federal mostra aquilo que já se desconfia há bastante tempo, que as facções criminosas, os políticos corruptos instrumentalizaram o governo e o poder para benefícios próprios e não benefícios da sociedade, dos eleitores que muitos deles representam. Isso é muito triste, mas mostra que precisa existir um choque de realidade no Rio de Janeiro, principalmente nos eleitores do Rio de Janeiro.
A Polícia Federal afirma ainda que o grupo político de Thiago Rangel teria influência sobre cargos estratégicos dentro do Estado e principalmente na Diretoria Regional de Educação do Noroeste Fluminense. A defesa de Thiago Rangel afirmou em nota que o deputado é inocente das acusações investigadas pela Polícia Federal. Já a defesa de Rodrigo Bacelar afirma que ele não é citado nem alvo da operação e nega qualquer relação ou conhecimento sobre os fatos investigados. A reportagem da TMC tenta contato com os demais citados.
O INSS vai ressarcir os aposentados afetados por descontos indevidos até o dia 20 de junho. Segundo o ministro da Previdência Social, Volney Queiroz, todos os beneficiários com direito ao ressarcimento que procurarem o INSS devem receber a devolução dos valores. Cerca de 4,5 milhões de pessoas já aderiram ao acordo. Direto de Recife, o repórter Kennedy Lacerda traz as informações.
Aproximadamente 3 bilhões de reais já foram devolvidos. Vale destacar que o ressarcimento envolve descontos realizados entre março de 2020 e março do ano passado. Para solicitar a devolução, o beneficiário precisa informar que não autorizou a operação e manifestar interesse em receber o valor de volta. Após isso, a entidade responsável tem até 15 dias úteis para comprovar que o desconto foi feito de forma regular. Se a entidade não responder ou apresentar documentação fora do padrão, o acordo poderá ser liberado pelo sistema e o valor será pago em até 3 dias úteis na conta em que a pessoa recebe o benefício. O ministro da Previdência Social, Volney Queiroz, participou do programa Bom Dia Ministro e deu detalhes sobre as medidas de segurança adotadas pelo governo federal e também reforçou o prazo para a solicitação do reembolso.
Mecanismos de controle muito mais difíceis, travas através de biometria para ter acesso aos servidores, aos aposentados e pensionistas, de forma a impedir que fraudes de outra natureza possam acontecer. Desconto associativo, esse acabou definitivamente. E até o dia 20 de junho, você que não verificou ainda se foi descontado ou não, entre no meu INSS ou então vá numa agência dos Correios e diga: olha, bota meu número do benefício aí, vê se eu tive algum desconto. Se teve desconto e não foi autorizado, você recebe tudo de volta, corrigido pelo IPCA em parcela única, e o governo tem dinheiro e quer pagar.
O governo anunciou novas medidas de combate à violência contra a mulher em cerimônia de 100 dias do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. O repórter Adrian de Almeida acompanhou tudo e de perto e conta os detalhes pra gente.
O presidente Lula sancionou a lei que cria o Cadastro Nacional de Agressores, ferramenta que vai reunir dados de homens com histórico de violência contra mulheres para tentar impedir a repetição dos crimes. Anúncio feito durante cerimônia que marcou os 100 dias do Pacto Nacional contra o Feminicídio. No período, foram registradas mais de 6.300 prisões de agressores em um mutirão coordenado pelo Ministério da Justiça, que teve também aumento de 14% nos atendimentos do Disque 180 e de 23% nas denúncias. Durante a cerimônia, com apenas uma mulher chamada a discursar, o presidente da República afirmou que quanto mais o Estado age, mais a sociedade toma consciência e denuncia esse tipo de crime.
O que nós estamos percebendo aqui é que quando o Estado mostra que ele está cumprindo com as suas obrigações, as pessoas passam a confiar. E quando as pessoas passam a confiar, as pessoas começam a denunciar. Quando a medida protetiva não é apenas uma lei colocada no papel, mas é uma composição de coisas básicas que dá à pessoa a certeza de que ela vai ser protegida de verdade, ela começa a acreditar e ela começa a denunciar.
Lula também assinou decretos que obrigam plataformas digitais a criar canal exclusivo para denúncias de imagens de nudez, inclusive as geradas por inteligência artificial. Os conteúdos denunciados devem ser retirados em até 2 horas.
Embate entre Zeca Dirceu e Deltan Dallagnol deve ter um novo capítulo com decisão do Supremo Tribunal Federal. As informações com a repórter Isabela Miranda, direto de Curitiba.
O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, derrubou a condenação que obrigava o deputado Zeca Dirceu, do PT, a apagar postagens contra Deltan Dallagnol, do Novo. O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná tinha ordenado a remoção do conteúdo e aplicado uma multa de R$15 mil ao petista por propaganda negativa antecipada. Na publicação, Dirceu chamava o ex-procurador de criminoso e lembrava da ineligibilidade dele. O Supremo avaliou que a Justiça Eleitoral Paranaense cometeu censura prévia e violou a liberdade de expressão. Após a vitória no STF, Zeca Dirceu afirmou que a decisão acaba com a tentativa de silenciar a verdade. Do outro lado, Deltan Dallagnol criticou Gilmar Mendes e declarou que seus advogados pediram sua suspeição, mas que a solicitação foi ignorada e o ministro seguiu com o julgamento.
O ex-governador de Goiás e pré-candidato à presidência da República, Ronaldo Caiado, foi sabatinado.